ao fim da primeira ronda. Vamos passar à segunda ronda. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, quero voltar ao tema das vacinas para lhe colocar duas questões, uma que tem que ver com suspensão e cancelamento de patentes e outra que tem que ver com capacidade nacional de produção de vacinas. Ontem o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros teve a oportunidade de responder ao PCP dizendo que a posição de Portugal na OMS relativamente às patentes será determinada em função da posição que vier a ser articulada na União Europeia. Não nos parece que seja grande opção esta de submeter a nossa posição nacional àquela que vier a ser concertada na União Europeia, mas em concreto aquilo que queremos saber é o que é que vai Portugal defender nas várias organizações multilaterais a que pertence. Portugal vai defender, vai estar de acordo com a suspensão e o cancelamento das patentes ou vai assumir uma posição antagónica a esta? A segunda questão tem estado diretamente relacionada com esta, porque serve-nos de pouco que haja suspensão de patentes se não houver capacidade de produzir vacinas em Portugal e, portanto, a questão vai no sentido de saber que medidas é que o Governo já tomou ou vai tomar para garantir que Portugal passe a ter essa capacidade de produção nacional que hoje não tem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira, quem saúdo especialmente no dia de hoje. Dizer-lhe o seguinte, colocou finalmente bem o problema. O tema das patentes só se coloca quando há uma entidade que está capacitada para produzir um bem que é essencial e que está impedido de produzir porque o titular da patente não lhe dá licença para que o possa fazer. Infelizmente não é essa a situação que ocorre no mundo. A situação que hoje ocorre no mundo é uma realidade dramática, que é não há capacidade produtiva instalada. O que está neste momento a ser feito ao nível da União Europeia, sob a direção do Comissário Thierry Breton, é precisamente montar o projeto ERA, onde se procura articular as diferentes capacidades industriais identificadas em cada um dos países para podermos aumentar a capacidade de produção de vacinas. Neste momento, e relativamente às vacinas que estão neste momento já licenciadas, Portugal foi identificado como podendo contribuir para uma fase desse processo, que é o processo, a fase de enchimento. Mas essa não é a fase crítica. A fase crítica tem a ver com a produção do princípio ativo e da existência dos reatores para esse princípio ativo. Esse processo é altamente complexo e particularmente complexo nas vacinas mRNA. E é por isso que há esta dificuldade que tem sido difícil de ultrapassar. Portanto, é aí que nós temos que concentrar os nossos esforços. Não escondo que não relativamente a estas vacinas que existem, mas relativamente a outras vacinas, há projetos que estão em desenvolvimento e a ser trabalhados com o apoio da AICEP, quer para a instalação, uma que já é pública, que é uma fábrica de produção de vacinas em Paredes de Coura, com o investimento de uma empresa que labora habitualmente na Galiza e que está a desenvolver a sua capacidade para produzir certo tipo de vacinas. E há empresas portuguesas que têm desenvolvido tecnologia de base e que procuram, aliás, parceiro para poder escalarem da fase do conhecimento fundamental que produziram para a fase da produção industrial em larga escala. E, portanto, há projetos que estão em curso, mas nenhum está concluído e nenhum deles está dependente do levantamento de qualquer tipo de patente. Quando me aparecer um dia alguém a dizer nós temos aqui capacidade de produzir estas vacinas e aquela empresa que é titular de uma patente recusa a concessão da patente, imediatamente nós utilizaremos os mecanismos que, aliás, estão previstos no Código da Propriedade Industrial para forçar a obtenção da licença obrigatória. Agora, infelizmente, não é essa a realidade existente, nem em Portugal e, infelizmente, ainda mais, nem nos outros países da Europa. E é por isso que a União Europeia não acompanhou uma ideia que já sabia que era inconsequente e que, porventura, alguns dizem, não sei se com razão, visam sobretudo desviar a atenção de um ponto fundamental. É que, com exceção da China e da Rússia, só a União Europeia têm estado a exportar vacinas e matéria-prima para a produção de vacinas. E outros países que têm ideias muito generosas, como o levantamento de patentes, não fazem algo que era absolutamente essencial, prático e de utilidade imediata, que era exportarem parte das vacinas que produzem e libertarem também a exportação da matéria-prima necessária para os outros produzirem e poderem aumentar a sua produção de vacinas. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tenho de novo a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, quando o Sr. Primeiro-Ministro diz que finalmente a questão foi bem colocada, só por desatenção, é que isso pode ser dito ao PCP, Sr. Primeiro-Ministro. Porque no dia 8 de abril, o PCP trouxe à Assembleia da República uma proposta que continha três elementos: diversificação da aquisição das vacinas, suspensão das patentes e criação de capacidade de produção nacional de vacinas. E, portanto, a questão não foi finalmente bem colocada pelo PCP. Desde o dia 8 de abril, que a Assembleia da República foi confrontada com uma proposta do PCP, que foi chumbada, infelizmente, com os votos da maioria dos deputados, inclusive do PS, que votou contra. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, nós andamos a discutir esta questão já há muito tempo. Aliás, esta iniciativa que aqui trouxemos já foi o culminar de um trabalho de discussão que temos vindo a fazer e de preparação de intervenção em relação a esta questão da vacinação, que já permitiu essa proposta. Agora, se nós não tomarmos rapidamente medidas para garantir essa capacidade de produção industrial, nós continuaremos sempre reféns de outros que têm a capacidade de produção das vacinas. E nós temos objetivamente que colocar essa questão como uma das prioridades. Agora, isso não significa que a questão da discussão das patentes só possa surgir a partir do momento em que nós temos capacidade de produção industrial. Nós também não estamos propriamente a descansar na motivação altruísta que possa vir da administração norte-americana relativamente à questão das patentes, porque nós sabemos que não é uma questão de altruísmo. Agora, aquilo que sabemos é que o Portugal e o governo português têm a obrigação de aproveitar todos os elementos que, do ponto de vista internacional, possam convergir no sentido da suspensão das patentes e da possibilidade de cancelamento das patentes para a produção nacional das vacinas em condições que permitam dar resposta àquela que é verdadeiramente a solução de fundo para este problema da epidemia. Ainda na área da saúde, Sr. Primeiro-Ministro, queria colocar-lhe outras questões. E a primeira é de saber, também em referência a uma resposta que já hoje aqui deu ao PCP, se os enfermeiros que foram contratados temporariamente para reforçar o Serviço Nacional de Saúde durante os momentos mais agudos da epidemia vão ou não ser todos contratados definitivamente pelo SNS. É que as vagas que o Governo abriu hoje são 1.366, quando há 2.332 enfermeiros temporários, ou seja, há 966 enfermeiros que não têm cobertura nas vagas criadas hoje. A segunda questão tem que ver com os investimentos inscritos no Orçamento do Estado na área da saúde. Quantos centros de saúde já tiveram os investimentos nos edifícios, a instalação de equipamentos de raio-x que estão previstos nos 150 milhões de investimento do artigo 276 do Orçamento? Quantos profissionais de saúde foram já mobilizados para recuperar cuidados de saúde em atraso nos centros de saúde, nomeadamente com a abertura dos centros de saúde aos sábados e com o reforço dos meios tecnológicos, conforme está previsto no artigo 277 do Orçamento? O que é que se passa com os investimentos nos hospitais que estão identificados no Orçamento? Qual é o ponto de situação dos hospitais da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, de Setúbal, da Guarda, do Seixal ou do IPO de Lisboa? Passaram já 6 meses desde que o Sr. Primeiro-Ministro foi a Évora anunciar o Hospital Central do Alentejo e o hospital não sai da gaveta, porque a ARS continua a impedir que a empatar o início da construção, apesar do Tribunal de Contas ter dispensado o visto prévio, com a ARS agora a trazer discussões sobre avaliações de impacto ambiental que já tinham sido dispensadas anteriormente. Sr. Primeiro-Ministro, 6 meses passaram desde que o senhor foi a Évora fazer o anúncio do hospital e temos a ARS Alentejo a boicotar o início da construção do Hospital Central do Alentejo. É preciso que o Governo assuma responsabilidades e dê explicações sobre isto. E, por fim, como é que estamos em relação à contratação dos 935 médicos de família nas duas fases de contratação que estão previstas no artigo 278 do Orçamento?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder ao Sr. Deputado, tem a palavra a Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado, mais do que cumprir os compromissos que constam do Orçamento de Estado para 2021, que honramos e que temos trabalhado para respeitar, interessa ao Governo e interessa ao Ministério da Saúde fortalecer o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, aquilo que corresponde ao despacho que hoje mesmo foi publicado em Diário da República é mais do que o honrar de um compromisso numérico, é a responsabilidade perante aquilo que assumimos ser uma visão para o Serviço Nacional de Saúde e para a saúde pública em Portugal. Por isso, hoje assumimos que, para além de continuar a reforçar os recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde, que gostava de sublinhar que só este ano foram já traduzidas em 3.446 contratações e o ano passado em 9.193 contratações, assumimos que sempre que estes recursos humanos correspondam a necessidades permanentes das instituições, para além de necessidades temporárias para resposta a necessidades assistenciais decorrentes da Covid, haverá uma estabilização no emprego. Por isso, começámos este processo o ano passado e temo-lo prosseguido. Temos agora em mãos um conjunto largo de identificação de postos de trabalho pelas instituições e de solidificação desses mesmos postos de trabalho. É um processo complexo, é um processo que exige um trabalho instituição a instituição, mas é um processo que vamos cumprir e que vamos respeitar. Gostava também de dizer aos senhores deputados e a esta Casa que hoje mesmo também identificámos já as vagas médicas carenciadas. Portanto, artigo a artigo, o trabalho do Ministério da Saúde e o trabalho do Governo no sentido do cumprimento dos compromissos assumidos, mas sobretudo no sentido do reforço do Serviço Nacional de Saúde, tem sido feito. Também em matéria de investimentos tem feito esse processo. Evidentemente que a aprovação do Plano de Recuperação e Resiliência irá trazer um outro fogo àquilo que ambicionamos em termos de reforma dos cuidados de saúde primários, em termos de reforma hospitalar e de concretização de novos hospitais. Mas, deixe-me dizer-lhe que relativamente ao Hospital de Évora, um dos que sublinhou, contamos que o estaleiro esteja instalado no início do segundo, antes do final do primeiro semestre deste ano, e assim o Hospital de Évora saia do papel. E como esse, todos os outros, porque tem sido isso que temos feito, por difícil que seja, linha a linha de cada uma das matérias sobre as quais temos tido acordos e vamos continuar a fazer até ao final do tempo em que continuamos a exercer estas funções. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. De novo a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira. O Governo já não tem tempo para responder, mas certamente que responderá noutra ocasião.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, eu registro a resposta que nos deu. Espero que depois, em concreto, relativamente às questões que coloquei e aos números que identifiquei a propósito das normas do Orçamento do Estado, a informação possa ser mais detalhada. Mas propunha-lhe uma coisa, Sra. Ministra, é que nós possamos fazer este debate a propósito do fortalecimento do SNS verdadeiramente a partir da prática das medidas concretas que são tomadas e das condições que, em concreto, o Serviço Nacional de Saúde tem para, de facto, sair fortalecido. Porque nós temos consciência da ofensiva que está a ser desenvolvida pelos grupos económicos privados na área da saúde, precisamente para debilitar o Serviço Nacional de Saúde para engrossar os lucros com o negócio da doença. E nós sabemos que essa ofensiva contra os direitos à saúde que todos os portugueses têm só se consegue travar com sucesso com o reforço em concreto do Serviço Nacional de Saúde e a capacidade de resposta que em concreto tem que ser dada. E pego nesta questão, para concluir, Sr. Ministro, destas duas questões que foram suscitadas, particularmente a propósito da estabilização do emprego. Sr. Ministro, ouça as reivindicações que hoje os enfermeiros trouxeram à rua na ação de luta que estão a desenvolver e ouça em concreto os exemplos que são dados de situação de profissionais de saúde, particularmente de enfermeiros, que sendo necessário ao Serviço Nacional de Saúde, não têm a resposta do ponto de vista do vínculo, do seu vínculo laboral e do seu vínculo ao Serviço Nacional de Saúde. E esse é talvez um dos aspectos nodais da resposta de fortalecimento do Serviço Nacional de Saúde que tem que ser assegurado.
Concluo,
Sr. Presidente, a propósito desta questão do Hospital Central do Alentejo. Sabe qual é o nosso problema, Sra. Ministra? É que de 6 meses em 6 meses o processo vai adiando. E nós já percebemos que isto só avança cada vez que o PCP aperta. Pois nós cá estamos para apertar até que o hospital seja construído.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Carneiro.
Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, gostaria de fazer aqui, Sr. Primeiro-Ministro, em primeiro lugar, um aviso preventivo em relação àquilo que constitui uma tática de guerrilha das oposições da direita no que concerne à presidência portuguesa da União Europeia. Quando arrancou a presidência portuguesa da União Europeia, tivemos o caso do Procurador Europeu. Agora que estávamos na Cimeira Social do Porto, tivemos a instrumentalização do caso Odmira para procurar desvalorizar o importante acordo social que o Governo estava a alcançar. mas não deixa de ser curioso e não deixa de ser importante sublinhar o silêncio das oposições da direita quanto às vitórias que o Primeiro-Ministro e o Governo português têm alcançado nesta presidência portuguesa da União Europeia. Senhor Primeiro-Ministro,